já participando, né, da reunião. Realmente, eu vim até pensando no que a gente ia falar. E vocês vão ver que nós vamos ter que realmente dar sequência àquilo que o Godoy estava falando aí. Na questão, pelo que eu, um pouquinho que eu percebi, a tribulação que a gente passa, ela não é nada leve, né? E não é também momentânea. Não é isso? É uma tribulação que vem matando, que vem acabando com as pessoas, tirando, em vez de ensinar as pessoas, vem realmente causando um estrago enorme na humanidade, né? Essa tripulação que vem aumentando. E, inclusive, está previsto a tripulação aumentar a cada dia. Cada dia ela aumenta um pouquinho mais, como tem aumentado a temperatura no mundo, né? Como tem aumentado a violência, como tem aumentado a corrupção. Na verdade, tudo que é ruim, a tendência é ir aumentando cada dia mais. E a Escritura fala que haverá uma grande tribulação como nunca houve. Então, todo mundo pode ter certeza que haverá uma tribulação como nunca houve. Essa semana eu estava ouvindo a respeito da temperatura na Terra e uma reportagem interessante que falava sobre o tempo que eles começaram a marcar, medir a temperatura, que foi em 1600 e não sei o quê. Eles começaram a medir a temperatura. E a semana passada, aliás, 1990 para cá, registraram as maiores temperaturas já marcadas, já registradas. E na semana passada houve um registro de uma temperatura que nunca tinha havido na Terra. Então, vocês observam que as Escrituras estão se cumprindo. Eu acho interessante saber que, para mim, o que interessa mais não é que a temperatura está crescendo ou deixando de crescer. Mas o que interessa para nós são os sinais. Interessa para nós é saber que as coisas que estão escritas estão acontecendo, né? E a tribulação está escrito e é uma coisa que vai estar e deve continuar crescendo, aumentando a cada dia mais. O que é a tribulação? É tudo aquilo que nos aflige. E como o irmão estava dizendo aqui, a tribulação, a educação, é um problema que você nunca resolve. Não é isso? A justiça na Terra é um problema que você nunca resolve. Saneamento, outra coisa que você nunca resolve. Então, é uma tribulação, ela não é momentânea e nem leve. Ela é constante, pesada e longa. Tudo nesse mundo, né, em relação ao homem, vem dificultando cada dia a vida do ser humano. Amém? Então vamos, baseado nisso aí, vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa eu localizar aqui primeiro, rapidinho. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 25 até o 30. Quem poderia ler para nós, por favor?
Naquele tempo, falou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Amém. Repete, por favor, filha. Vamos prestar atenção na leitura. Tem muita coisa importante.
Naquele tempo, falou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e Amém. Achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Amém. Então, aqui ele já estava, aqui Jesus já estava pensando na tribulação, aqui ele já estava, né, imaginando lá na frente a tribulação, como seria a tribulação. E o evangelho, ele nasceu ali, o evangelho nasceu com ele, nasceu com Jesus. O evangelho, o que que seria? É como se fosse uma salvação para a tribulação. Porque Deus sabia que a lei de Deus, no rigor da lei, ela ia piorar muito mais, ia dificultar muito mais a vida das pessoas. Por quê? Porque o cumprimento da lei seria muito difícil pelo homem. Então, quando vem a salvação, era exatamente para nos livrar da tribulação. Porque Deus sabia que quando viesse a tribulação, o que que ia acontecer? O homem ia pecar. Quanto mais tribulação, mais pecado. Quanto mais tribulação, mais dificuldade. E influencia, né, incentiva o pecado. E aí, havendo pecado, o que que acontece? Havendo pecado, o pecado gera morte, o pecado gera doença, o pecado gera morte, o pecado gera suicídio, o pecado gera a separação. E a separação gera o quê? O pecado gera doença, e a doença gera o quê? E assim vai indo. Então, né? Angústia, e interessante que uma coisa não para ali, não. Se parasse ali, estava bom, mas não para, ela gera outro problema. Um pecado, ele gera outro pecado, e assim vai aumentando a tribulação. Aumenta a tribulação. O que que é tribulação? É tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos causa prejuízo. Quer dizer, resiste à nossa vontade. Nós estamos querendo uma coisa e não pode, né? Então surgiram filósofos tentando, né, certamente guiados por Satanás, criar alguma coisa que pudesse ser contra Deus, ser contra Deus. Filosofia comunista, por exemplo. O que é a filosofia comunista? Senão, para evitar a tribulação. A filosofia comunista, ela é muito interessante. Se fosse capaz de praticá-la, seria ótimo. O que é? É do presidente ao último, vestia a mesma roupa, a mesma cor, né? Comia as mesmas coisas. Não tem negócio de colégio para rico, colégio para pobre, colégio municipal, colégio estadual, colégio federal. Tem não. Era um tipo de educação só para todo mundo. Lavoura, uma só para todo mundo. Comida, uma só para todo mundo. Lugar de morar, um tipo de moradia só para todo mundo. Essa é a ideia socialista, é a ideia comunista. É a ideia que muitos dos nossos governantes aqui tiveram no começo e queriam implantar aqui no Brasil. Seria uma beleza, seria uma beleza. Tá certo? Até hoje você vai lá em Cuba, você não tem o direito de chegar e comprar um chiclete, comprar um bombom. Você não tem o direito disso. Certo? Só quem compra chiclete, bombom lá em Cuba é o turista. E os meninos ficam tudo em volta dos turistas querendo um chiclete, querendo um bombom. Certo? Porque ele não pode comprar, não pode. E lá a lei é tão pensada, tão exigente, que vai em cima para que eles cumpram aquilo. Se alguém for visto vendendo um chiclete, a não ser para o turista, ele está com o estabelecimento fechado. E se fosse só isso, estava bom. Certo? O lugar é tão bom de viver que as pessoas montam numa câmara de ar lá, enfiam no mar e seja o que Deus quiser. Né? Entra debaixo de um avião, lá no trem de pouso do avião e vai embora. Eles estão ali. Aquele sistema ali, maligno. Mas quando a pessoa criou aquele sistema, ninguém imaginava que fosse uma coisa satânica. Muito pelo contrário, pensava que fosse uma coisa para ajudar. Para tirar a desigualdade, para impedir a desigualdade social, para impedir, sabe, os ricos, para impedir a humilhação dos pobres, para impedir isso. Alguém pensou e ficou revoltado contra o mundo, contra o sistema, e criou isso. A marca, Che Guevara, né? Quem mais? Lenin, Marx e outros pensadores, filósofos, tentaram fazer isso. Jesus Cristo foi um filósofo, Jesus Cristo foi um pensador, Jesus Cristo foi um homem que trouxe para o mundo uma filosofia de vida, uma doutrina. E essa doutrina é a única doutrina que é capaz de ajudar o mundo, salvar o mundo. Ele não veio para destruir o mundo, ele veio salvar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Se o mundo desse ouvido a Jesus Cristo, o mundo seria salvo. Salvo de quê? De tudo isso que nós estamos falando, dessa desigualdade, né, dessa correria, dessa tribulação. Mas vai resolver? Vai resolver? Todo mundo sabe que não vai. As próprias escrituras estão dizendo que não vai resolver. O que é que vai acontecer? Vai de mal a pior. Tá certo? Mas quem quiser, nós sabemos que não vai resolver. Nós sabemos que os governos não vão converter ao Evangelho. Nós sabemos que o mundo não vai aceitar o Evangelho. Tá certo? Então, por causa disso, tribulação. Mas muita tribulação mesmo. certo? Porque fala, 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 mas ninguém aceita, ninguém pratica. Acaba, cada um vai fazer realmente aquilo que ele quer. Então não vai resolver o problema. Então não vai resolver? Não. Então está lá profetizado. Vai chegar um ponto que a tribulação vai ser tão tamanha que você vai desesperar da própria vida, que você vai enlouquecer. E a Bíblia diz que se Deus não abreviasse, ninguém se salvaria. Não se salvaria por quê? Por que que ele não se salva? Porque, como eu estou dizendo, quanto mais tribulação, gente, tribulação é consequência de cada dia mais um sapato novo, moda nova, tênis novo. E quem aguenta isso? Quem aguenta ver as coisas e não comprar? Quem aguenta ver as coisas e não participar? Então você não aguenta. Não salva ninguém. Por que que não salva ninguém? Por que que não salva? Por que que não salva ninguém?
Porque não vai aguentar.
Não vai aguentar. Solta a franga. Não aguenta a tentação. Não aguenta a tentação de ver e não pegar. Não suporta a tentação. Não suporta. O ser humano, ele não foi feito para isso. Ele não foi preparado para isso. Não. Ele não suporta o cheiro da brilhantina. Não suporta. Amém? Não suporta. Ele entrega. Concorda, meu irmão? Está entendendo o que eu quero dizer? Você fala, mas nós não estamos no tempo da brilhantina. Nós não estamos. Eu estou batendo na cangaia para o burro entender. Você não suporta a tentação. Você não suporta. Ninguém suporta. Amém? Ou seja, você vai entregar os pontos. Ah, sabendo uma coisa? Você vai entregar os pontos. Você vai fazer exatamente aquilo que todo mundo faz. Você vai fazer exatamente aquilo que todo mundo faz. Que é o quê? Comprar, vender, o melhor, o mais bonito, o mais isso, o mais aquilo. Mais aquele, mais, e tudo igualzinho. Então, resumindo, você está perdido, lascado, bem? Porque você não suporta a tentação, não suporta a tribulação. Então, você pode, por isso é que ele disse: não vai ser difícil salvar, vai ser difícil, muito difícil a pessoa se salvar. Pingando água aí, ó. É muito difícil a pessoa se salvar. Quanto mais aumenta a tribulação, mais difícil fica para você se salvar. Mas aí você poderia dizer: então, como é que fica, Godoy? Hã? Como é que fica então? O que, que o Júnior falou? Pega aí. Hã? Pega aí, Júnior.
Ah, sim. Oi, som.
Quer dizer, ninguém vai se salvar, não. Eu não disse, até agora eu não disse ninguém vai se salvar. Né? Pode pegar a gravação, verificar, ninguém vai se salvar, não. Disse que ficaria muito difícil de se salvar. Isso aí. Pode pegar a gravação que não tem. Ninguém vai se salvar, não. Não existe isso. Diz o seguinte, que quanto mais aquece, quanto mais o fogo pega, quanto mais a coisa vem acontecendo, cumprindo a escritura, mais difícil vai para se salvar. Mais difícil fica para se salvar. Muito difícil se salvar. Por quê? Porque você não suporta a pressão. Porque você não suporta a tentação. E as escrituras estão profetizadas. Elas foram profetizadas ali, dizendo o seguinte, olha, nos últimos dias, se Deus não abreviar, ninguém vai se salvar. Assim que eu digo. Amém? Certo? Então você tem que entrar, atenção, você tem que entrar nessa brecha aí. Você tem que entrar nessa possibilidade de você se salvar. Bem? Você tem que entrar nessa possibilidade de você se salvar. Qual? Qual? Senhor? Senhor? Abrevia. Senhor? Alivia um pouco a... para que eu me salve. Bem? Alivia um pouco para que eu me salve. Por isso que nós falamos assim, a leve e momentânea tribulação é boa. Assim como tem um colesterol bom, um colesterol ruim, né? O que mais que tem bom, irmão? E você vai ter também. A tribulação leve e momentânea é bom. Porque você aprende, você é edificado, você aprende pelas coisas que você passa, leve e momentânea. Elas são benéficas. Ela produz para nós aquilo que nós precisamos. Mas a tribulação duradoura e pesada, ela não é benéfica. Ela leva você ao desespero, ela leva você a dar as costas para Deus, ela leva você ao escândalo, ela leva você a abandonar a fé. A tribulação não pode ser muito pesada, não. Por isso que Deus tem uma série de promessas para a igreja, exatamente para que a igreja não caia nessa situação. Nossa, mas é um perigo, gente. E Deus tem tantas promessas, exatamente para que ele sabe que o filho de Deus, o cristão, ele não pode entrar em certas situações, senão ele não sai vivo, não. E a gente, muitas vezes a gente brinca. Muitas vezes a gente brinca com uma coisa aqui, brinca com outra dali, brinca com um negócio aqui, e não sabe que o buraco que às vezes a gente vai entrar. Né? Por isso é que ele disse aqui. Por isso é que ele fala, por isso que eu mandei vocês lerem esse trecho aqui. Que ele diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Aonde que uma alma vai encontrar descanso? É ali, no jugo dele. Aonde uma alma vai encontrar descanso? Quando ela chegar e ela tiver ali o jugo de Cristo, que ela estiver andando com Jesus, Jesus vai dizer para ela, meu filho, não esquenta não. Ele vai dizer para ela, meu filho, olha, tem paciência. Meu filho, olha, comigo, mesmo que alguém morra, viverá. Meu filho. Ó. Então você vai encontrar várias palavras que faz o quê? Suaviza alivia. Então é como se fosse uma água fria na fervura. E aí pronto, aliviou. Aliviou! Aliviou? Você, não é assim? Presta atenção se eu não estou certo. Aliviou, você já pensa melhor. Aliviou, você já raciocina. Aí você já raciocina. Você já tira o revólver da cabeça. Tira a corda do pescoço. Certo? Você já tira... já muda completamente a maneira de pensar. Mas é preciso que você esteja ali ouvindo isso dele. Meu filho, olha, não afoba não. Olha, eu, como isso, eu estou falando para vocês, como isso acontece, como isso é verdade e como nós precisamos disso. Quantas vezes eu tenho me aliviado, quantas vezes eu tenho me segurado exatamente nesse jugo que eu sei que é a minha salvação. Amém? Você vai ouvir dele isso. Ele fala: aprenda de mim, porque eu a única coisa capaz de aliviar o homem nos dias de hoje. Vocês concordam? Porque, olha, a carne não aguenta, a carne não suporta. A carne, ela é fraca, realmente ela é fraca. E uma vez tentada, uma vez, quando eu comecei a falar, né, às vezes a gente pensa até que é um exagero, mas não é não. A carne, ela realmente, ela é fraca, ela não suporta. E o diabo, ele é especialista, os demônios, os espíritos, aqueles que operam nesse mundo de hoje, eles sabem perfeitamente, sabe, onde está a nossa fraqueza, onde está a nossa, sabe, ali os nossos defeitos, as coisas que nós somos vulneráveis. Eles sabem, eles sabem. E eles nos atacam exatamente ali, naquelas áreas, onde você não suporta, onde você não é capaz. Amém? E então vem tribulação. Aí vem a tribulação, a luta, a dificuldade. Em consequência da tribulação, que o problema da tribulação é que ela não, ela tira você, não deixa você pensar. E não está escrito que a justiça de Deus não opera na guerra? A justiça não opera na tribulação. Você está agitado, você está nervoso, você está, a cabeça está mil por hora. Amém? E você, naquela ânsia de resolver as coisas primeiro, para depois, naquela ânsia de resolver as coisas para depois ir conversar com Deus, que resolver primeiro para depois ir fazer oração, e aquilo vai complicando cada vez mais. Amém? Então, se nós não chegamos ainda na grande tribulação, vamos ter juízo, vamos nos preparar, vamos realmente ficar cada vez mais próximo de Deus, à sombra do Onipotente. E não brincar, mesmo. Amém? Fazer como as virgens prudentes, e não como as virgens dessas. E acumular, sabe, e não brincar. Não dormir. Né? Ficar realmente aceso, acordado, porque o tempo agora, vocês lembram daquela visão, o sonho, ou foi visão, não sei, que tiveram a meu respeito aí, que eu ia tomar um sorvete? Né? Quer dizer, o tempo agora não é tempo para tomar sorvete, não é tempo para descansar, não é tempo para enfiar, é tempo para trabalhar, buscar Deus, preparar, que você na hora não sabe a hora que o vento vai soprar, você não sabe a hora que a enchente vem, e você não sabe a hora que as coisas vão acontecer. E nós, se não tivermos realmente a sombra do Onipotente, para quê? Ao lado do Senhor, para ouvir dele essas palavras: meu filho, o que eu tenho para você, olha, deixa isso para lá. Larga de mão disso. Sofre a injustiça, sofre o dano. Está aí o Evangelho. O que eu estou falando para vocês? Só o Evangelho. Criado quando? Quando Jesus chegou. Para quê? Para nos salvar. Salvar de quê? Exatamente. Da tribulação. Do jugo desigual. Do fardo pesado que o diabo impôs sobre a terra. O fardo pesado que o diabo impôs sobre a terra. A lei do diabo é essa lei aí. Amém? Deu para entender agora? Amém? Correto? Então, deu sequência ao que você estava falando? Deu, né, Godoy? Por tudo que você tem passado, né, pelos cabelos brancos que já estão aparecendo, é isso aí, está certo? Né? Aonde que você encontra descanso para a sua alma? Aonde que você encontra alívio? Quando você encontra aquilo que vem botar um pouquinho de paz, né, no meio de tanta tribulação, que às vezes eu sei que vocês enfiam, né? E às vezes não é porque quer, né?
Diz assim que a tendência, né, como o senhor falou, é cada dia mais a tribulação aumentar. Não tem jeito. E a gente, consequentemente, sofrer os danos disso, né? A tribulação, ela vai refletir na gente, assim, na hora, na sua vida. Com o passar do tempo, vai aparecendo, né, todos os resultados da tribulação. Ou seja, assim, se a gente, se for desse jeito, se for levar para esse lado, você vai chegar à conclusão de que o homem com 40 anos pode enterrar. Porque é tanta tribulação que ele vai enfrentando, que chega uma hora que ele, pronto, esse aqui já pode encostar, né? E aí vai passando o tempo, quanto mais tempo você viver, mais tribulação você vai enfrentar. Se você não aprender, como o senhor ensinou aí agora, a mudar isso, o seu fim é esse. Não tem outro jeito. Eu até estava falando aqui de manhã, assim, que assim, se eu pudesse escolher, eu queria viver até 80, até 90, eu queria viver até velhinho mesmo, até de bengalinha. Tem gente que quer morrer, né? Quer ficar velho, eu não. Eu, diante de Deus, eu tenho essa vontade de viver até ficar velhinho. Mas para poder aprender tudo que eu tiver que passar na minha vida, aprender com Deus. Me chegar lá no final e lá assim, ó, para trás, e ver, olha, quanto que eu aprendi com Deus nesses tempos que eu vivi aqui. Então, eu acho assim, que todo aquele que conseguir aprender com Deus na tribulação, ele vai ter uma velhice tranquila. Ele vai enfrentar a vida de uma forma totalmente diferente. Aqueles anciões, né, que a gente tinha há um tempo atrás e tal. Quer dizer, foi acabando isso, porque os anciões nossos, eles foram morrendo. Hoje a pessoa chega com 50, com 60, já não quer nem escutar ninguém, não quer falar nada, porque já está todo gasto. E já a tribulação arrebentou com ele, né? Porque, como a gente leu lá, né, a tribulação, ela corrompe o homem, ela acaba com o homem, se ele não souber mudar isso, né? Então, ao passo que com Deus, se você conseguir mudar, se você estiver do lado de Deus, essa tribulação vai ser leve e momentânea. Qualquer uma vai ser. Qualquer uma. Filho vai ser, esposa vai ser, trabalho vai ser.
O caminho, a gente sabe o caminho, nós sabemos a solução. Porque você foi na reunião, porque se você não for na reunião, você não sabe a solução. Deus reúne a igreja, porque aquele que anda com Deus, ele vai ter o socorro, né? Ele vem à reunião, e a palavra de Deus, a solução está na reunião. Por isso está escrito, vamos nós subir ao monte do Senhor, à casa do Deus, porque Ele nos ensinará. O que, que Deus vai ensinar? Ensinar. Por que, que a gente vai lá em Fortaleza, chega lá, às vezes chega em Fortaleza, o pessoal está atribulado, a igreja está agoniada, né? E aí a gente chega e vem uma, duas, três palavras, quatro palavras, e a igreja lá não fica feliz, satisfeita, alegre. O que, que aliviou? O que, que acalmou? As almas. As almas se acalmaram. A paz voltou a reinar. Pronto, acabou. E aí volta a alegria. Volta, volta a alegria. Sabe? E de repente as pessoas ficam tão felizes, tão satisfeitas. Aí, ó, vamos almoçar lá em casa, vamos não sei o quê. O primeiro dia que a gente chega, a gente sente. Sente que a tribulação está matando. Concorda? E depois não vai aliviando. De repente, eles gostariam que a gente ficasse lá. Vem logo ali uma muqueca de como é que chama? De arraia. Né? Um cuscuz. Né? Todo mundo fica feliz, dona Zefa. Tinha gente querendo morrer. Às vezes a pessoa queria morrer, Elmo. E pronto. O que que aliviou? Por que que ele estava naquele estado? Alguma coisa estava oprimindo. Alguma coisa estava sobre ele. Alguma coisa queria destruí-lo. E essa coisa que estava sobre ele não era de Deus, proveniente de Deus. O diabo estava ali oprimindo, querendo destruir, não deixar a pessoa pensar, não deixar a pessoa raciocinar, fazer com que a pessoa sentisse mal. E no meio dessas coisas não vem a doença. E no meio dessas coisas não vem, sabe, a tristeza, a angústia, a dor e outras coisas mais. Amém? Alivia. Tal e etc. É uma bênção. A palavra de Deus é bálsamo. A palavra de Deus, ela renova, é alívio, é descanso, quando ela é de Deus. Pronto. Amém? Então, qual é a nossa... Nós estamos acordados, nós somos as virgens prudentes, nós estamos acordados, nós estamos acesos, nós estamos, sabe, com sabedoria, com entendimento. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer do jeito que ele ensinou aqui, ó. Ele fala assim, quer ver? Mateus o que? 11, é que eu falei? É, está aqui, ó. Olha aqui, ó. Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e revelaste a nós. Você concorda que tem muita gente que não tem esse entendimento que nós temos aqui, Wilma? Você concorda que muita gente não acredita que isso alivia? Concorda? Lá em Isaías 58, Deus falou, que jeito que ele quer a igreja? Ele quer a igreja assim, que ela recebe a pessoa oprimida e despede dela aliviada. Não é o que eu quero de vocês, que vocês mandem embora livre os oprimidos. Então, uma das coisas importantes que a igreja tem que aprender é que não é só um nem dois, não. São todos nós. Todos nós temos essa obrigação de ser sal, de ser luz, de receber a pessoa oprimida e não oprimi-la mais. De receber a pessoa e dispensá-la livre sabe, abençoada, de tal maneira que ela entenda que você foi uma bênção para ela. Amém? Amém, gente? Assim que Deus quer a igreja. Graça te dou, Pai, porque essas coisas, Jesus estava encantado com essas coisas. Jesus estava ali, olha, pensando, que coisa tremenda. Mas ninguém entende que isso é importante. É melhor, às vezes, né, levar para psicólogo, fazer tantas coisas para poder solucionar uma coisa que é tão simples. É tão simples. Basta você aceitar, aceitar. Tem gente que não aceita. Então ele fala, toma sobre você o meu jugo, que ele é suave, ele é leve. O que está sobre você, o que o mundo colocou sobre você, é pesado e maligno. O jugo do mundo, ele quer você... Esse dia estava na televisão lá uma igreja, né, chamando as pessoas para ser mais rica, pessoas para ser mais bonita, pessoas para quem não estava casado, casar de novo, entendeu? Quem tinha largado, arruma outro, tal, e estava lá. Uma doutrina que eu não sei onde foi que eles arrumaram, incentivando as pessoas, você tem 10, então queira 20, você tem 20, queira 30, você tem 30, queira 60, e assim vai indo. Isso aí vai, com certeza, aumentar a tribulação. Amém? Você tem 30, meu filho? Meu filho, tá bom demais. Procura ficar feliz com esses 30 e tal. Ora, procura ficar satisfeito. Amém? Mulher te deixou? Mulher te abandonou? Bem, tá bom. Você não, quanto tempo você teve mulher? Quanto tempo? Não chega, não? Né? Quanto tempo você ficou? Calma, tá bom demais, né? Poupar a tribulação, procurar de todas as maneiras aliviar. Conversa com Deus, seja amigo de Deus, sabe? Seja mais próximo de Deus, sempre procurando fazer as coisas que vá te dar menos tribulação. Aí eu falei para vocês no começo, que não é fácil. Eu não culpo ninguém que casa 10 vezes. Eu não culpo ninguém que quer ganhar o mundo. Eu não culpo, não. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu não condeno, não culpo de jeito nenhum. Amém? Eu sei que é difícil. Mas eu não posso deixar é de dar à igreja a receita certa. Senhor, como é que nós começamos orando no comecinho? Fala, Senhor, alivia a tripulação para que eu consiga me salvar. Lá diz assim, e alcançareis descanso para as vossas almas. Tem nada que paga uma alma tranquila e abençoada. Tem nada. Quem consegue, sabe, um nível, uma estabilidade assim na vida, ele tem que pensar muito, mas muito mesmo, para sair dela. Não vai sair fácil, não. Né? Agradece a Deus, louva a Deus, conversa com Deus e consiga ver se você consegue realmente. De tal maneira que Deus possa te guiar, te orientar. Chegou aqui, ou chegou ali, ou viu o que tem que fazer. Amém? Tem seu casamento, guarda, conserva, cuida dele. Sabe, tem sua mulher, procura também. Tem seu marido, faça, né, da melhor maneira. Muito cuidado com Concorda, bebê? Porque por qualquer coisinha a gente pode estar criando uma grande tribulação. Concorda? E a tribulação?
A tribulação, ela causa doença, causa morte, causa aflição.
O que mais?
Distância de Deus.
É? O que mais?
Me impede de ser salva. Tira a minha salvação, né?
Porque não deixa a gente pensar. Perturba. Não é não? Certo, não? Não é verdade?
É verdade.
Mas amém, mas não é. Todo mundo sabe que é verdade. Nós tivermos juízo, tivermos amor uns pelos outros, tivermos compreensão, nós vamos procurar fazer com que a tribulação diminua entre nós. E ela vai diminuir entre nós. E ela tem como diminuir. Ela tem como diminuir entre nós. Ela tem muito como diminuir. Entre nós. Às vezes, lá na. É bom assim, de vez em quando, dar uns exemplos, né? Vocês não acham bom? Uns exemplos assim? Concorda, irmã?
Amém.
Tem pessoas que chegam e ele oprime. Lembra que nós fomos na reunião de casais, né? Que às vezes até uma buzina já deixa o pessoal oprimido. Né? Chega e buzina na porta, ó. Que essa buzina, ela oprimiu. Mas, às vezes eu chego em casa, aliás, chego em casa, não, às vezes eu levanto, tal, etc. Sabe porque normalmente a pessoa levanta azeda? Normalmente a pessoa, de manhã, você conversa com a pessoa, tem que ter certo cuidado. Né?
É o meu caso.
Normalmente a pessoa levanta assim, ela demora entrar no normal, né? Ela demora, então não é um perigo. Tinha um amigo na República, tinha um amigo que ele, quando ele levantava, ele não conversava, ele passava um tempo todo, e ele era rato, ia arrumando os trem dele, tava, etc. E eu pegava carona com ele. E tinha dia que ele, e ele não dava uma palavra, você tinha que correr, não podia nem conversar com ele, se você conversasse, você levava uma resposta daquela. Né? Tinha que ser rápido e... E um dia eu saía e ele na frente passou a mão na Vespa, né? Uma Vespa. E eu ia na garupa. Aí quando eu cheguei assim para montar, ele foi embora. E ele foi embora. E eu pensei que fosse brincadeira, né? Falei assim, ele vai até ali e volta. Fiquei lá. Eu só peguei no. Eu tinha que pelo menos pegar no ali na garupa, ali para montar, né? Eu peguei na garupa e tal, já saiu, foi embora. E eu fiquei lá. Passou 20, 30, 40, 50 minutos e tal. E ele. Aí eu peguei o ônibus, cheguei atrasado no quartel, tal, fui explicar. E ele disse, a justificativa dele é que. Ele disse que só percebeu que eu não estava na garupa quando ele entrou no quartel. Quando ele entrou, você vê tanto que ele... Ele disse que quando ele entrou no quartel, que ele percebeu que eu não estava na garupa. Foi. O que aconteceu com o Rocinho, com o Fleury? Perdi ele. Amém, meus? Verdade isso ou mentira? Meus, verdade? Olha lá, se você olhar rápido, você pega. Ó, ele me deixou, né? Eu Eu não adiantava explicar nem coisa nenhuma, eu estava pegando carona, eu pegava carona. Mas ele levantava nervoso, e, sabe, depois, mais tarde, estava bom, acabou, não tinha problema. Então eu levanto em casa, levantou, você deve, às vezes de madrugada, de manhã, quando você acordar, 4, 5 horas da manhã, aproveita para orar um pouquinho. Você vai acordar com outro aspecto. Procura orar e depois dorme mais um pouquinho ali e tal, levanta, você levanta bem, é muito, muito bom. E eu chego, levanto, quando eu vou tomar café, aí eu, né, brinco com a Ilma lá e tal, etc. Ela, tem dia que ela responde mal, uma, duas vezes, três vezes e tal, eu insisto, até deixá-la satisfeita. Até deixá-la satisfeita. Ela ficou satisfeita, brincou e tal. Tem dia que é difícil você conseguir, mas tem dia que é rápido. Ela senta ali comigo, toma café e tal, eu brinco com ela. Tal. Mas tem dia, gente, que a pessoa está realmente precisando de uma palavra, de um conselho, de um alívio. E é muito raro isso. Ninguém quer fazer isso. Ninguém gosta de fazer isso. Amém? Amém. Júnior, pega, cadê o Júnior? Fugiu. Vem cá, pai. Amém? Amém, gente. Fala, Viviane. Amém. Quem vai falar? Fala as tuas.
Não, não tem nada que falar mesmo, não. É muito interessante. E outra coisa que eu achei importante é aquela questão do descanso, né? Do jugo. Então, a pressão, tudo que você faz sob pressão, você não consegue fazer. Você sai da vontade de Deus. Você não consegue. Porque a tribulação, quando ela é duradoura, quando ela é permanente, quando ela perturba, ela te distancia de Deus. Eu achei interessante isso, porque conforme for a tribulação, ela faz você perder, ela tira a sua fé. Ela te desanima, ela tira a sua fé, ela tira a sua esperança. Enquanto que perto de Deus, eu achei muito interessante esse consolo de Deus. Perto de Deus, você vai estar ouvindo o tempo todo dele. Meu filho... É assim mesmo. Olha, espera. Não, tenha paciência. Não, não fica ansioso pelo amanhã, não. Calma. Então, da onde que a gente vai ouvir isso? Se não for perto de Deus. Então, é a única forma que a gente tem para passar por essa tribulação. É o melhor, eu tenho o melhor para você. Pode ficar tranquila, não descansa. Nossa, tá ótimo. Então, o tanto que... Da onde que nós vamos... escutar isso, se não for realmente perto de Deus, não tem outra saída. Por isso que falou, o evangelho, né? Por isso que a doutrina veio com ele veio salvar o homem, ele trouxe essa doutrina, esse é o ensinamento dele. Quer dizer, não adianta a gente ir para outra doutrina, outras coisas, outras filosofias, outras formas de vida, seria muito bom se tivesse prática. Não vai conseguir nunca. E assim, o interessante é isso. Por quê? Por que Deus nos tem ensinado a passar por essa... Por quê? Porque Ele quer a nossa salvação. Ele quer que nós nos salvemos. Essa é a intenção dEle. Então, e por que eu vou procurar aliviar a minha tribulação? Por quê? Porque eu quero me salvar.
Amém. Então, ó, socialismo não resolveu, capitalismo não resolveu, né? Doutrinas que queriam o homem livre, direitos humanos, tudo que se cria nesse mundo, não resolve. Bolsa família, bolsa não sei o que, bolsa machista, etc. Não adianta. Resolve o que, que é? Jesus Cristo. Pronto. Jesus Cristo. Tem a solução para o mundo. Jesus Cristo é a salvação. Acabou. Você quer ver uma pessoa sorrir? Você quer ver uma pessoa no meio da luta, tudo, e ela está sóbria? Jesus Cristo. Né? Quem tem deve guardar, conservar e dizer: Senhor, olha, não posso perder o Senhor, não. Como diz o Silvano, né? Posso viver sem tudo, não posso viver sem Jesus de Nazaré. Amém?
Amém. É, realmente, Deus viu, né? O senhor falou ainda nisso, que Deus viu que ia acontecer essa tribulação, né? Nunca houve. Mas não é, Deus que tem provocado isso. Deus viu que o homem ele ia meter o pé pelas mãos até chegar nesse ponto. E realmente é uma verdade. A gente tenta resolver um problema e causa mais dois, mais três. E só vai piorando, só vai agravando a tribulação. Certo? E realmente, Deus tem nos dado a nós aqui, um povo, né, pequeno, a oportunidade de aliviar a tribulação. Que ela seja realmente leve e momentânea, certo? Se a gente crer mesmo, eu estava pensando aqui, o senhor falou algumas coisas ali, eu fiquei pensando aqui, se a gente só contentasse com, Jesus falou, contenta com o que comer e vestir, aí já ia 80% da tribulação embora, né? E desse mais ouvido para o que ele falou, realmente ia ser, naquela hora, a tribulação não ia durar muito na nossa vida, certo? A gente buscando a Deus, orando, alivia. O problema que acontece é que a gente procura, nós procuramos resolver com nossas forças, isso, com aquilo, e quanto mais coisa tem, mais procura outras soluções, e esquece de Jesus, que realmente não tem outra alternativa. Se alguém quiser aliviar, não tem outra alternativa, é Ele mesmo. Amém.
A gente pede, a pessoa vem sorrindo, trazendo. Amém? Então está aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu tenho certeza que Ele alivia mesmo. Ele alivia mesmo. Amém? Então, ó, reunião. Estudar Deus. Conhecer a Deus, pensar em Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus e fala, por que que você também, Jesus disse aqui, ó, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas, onde é que ele achou estas coisas? Vem, meu, captou a mensagem? Aonde que ele encontrou, Pai, estas coisas? Onde que ele achou essas coisas? Hã? Quando ele disse isso, imagina onde é que ele estava. Onde é que ele estava? Ele estava meditando, orando, pensando, lendo, quando ele viu estas coisas. Qualquer um de nós, você vai ter hora que você vai falar, meu Deus, quem sou eu para o senhor falar isso? Quem sou eu para o senhor me dizer essas coisas? Eu fico pensando, tem tanta gente importante que o senhor poderia falar, o senhor veio falar para nós. Foi isso que aconteceu com ele aqui, ó. Pai, ele exclamou, né? Por que que o Senhor vem mostrar para nós, para os humildes, para os simples, coisas que é a sua salvação, coisa que te salva, te alivia. Amém? Mas presta atenção, cuidado. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, o Júnior correu. Vem cá, rapaz. Né? Às vezes a gente vê, por causa da tribulação, a igreja não lê. Hoje nós estamos aí, graças a Deus, pela iniciativa que teve Godoy, irmão, de fazer um jejum. A gente tem que, nós não podemos perder Jesus Cristo de vista, não. Nós não podemos perder de vista. Nós não podemos distanciar dessa doutrina, dessa maneira dele pensar, que é a nossa salvação. Bem, são coisas que foram escondidas e reveladas ao seu povo. Ao seu povo. Bem, pega, Júnior. 2 minutos só para você, para nós encerrar.
Oi, São. Então, realmente, a gente vê assim que uma coisa que eu acho interessante hoje, o Gonçalo falou no início, né? Parece que o Godoy iniciou, né? A introdução do Senhor, eu vi assim que a tribulação realmente é algo que veio que o Gonçalo falou assim, ela gera pecado, né? Ela gera pecado. Se ela, o Gonçalo falou na reunião de casais, Deus aconselha que a gente tenha a leve momentânea, mas a que a gente está vivendo hoje, ela é pesada e duradoura. Igual o senhor falou, então ela não vai acabar. E o que eu gostei foi o seguinte, assim, pelo que mostrou hoje, se ela continuar a permanecer em nós, duradoura, pesada, ela vai levar ao pecado. E o pecado é morte, é doença, igual falou nos casais. É pressão alta, é estresse, né? Então, aí vem a palavra para aliviar, para mostrar, né? Mas ela vai permanecer. É aliviar, não é acabar, é aliviar, é diferente. Ela alivia para você pensar, ela alivia para você buscar mais. Vou falar no de casais. Ela produz o quê? Crescimento. Quer dizer, essa que Deus, né, aleve o jugo dela. Isso foi pois, né? Ela, se ela permanecer, ela vai fazer você pecar mesmo. Aí onde vem a palavra para te mostrar as armas, como você deve fazer, quem conseguiu. O senhor falou, socialismo não salva. É uma ideia, é.
Aumentou a tribulação para os russos. Fez para aumentar muito. Não surtiu efeito. Tanto não surtiu efeito que acabou. Na maior parte da Europa. Não existe mais socialismo. Ficou reduzido a poucos lugares, onde ficou mesmo, Luciano? Não, lá na Europa, na Ásia, na China, assim mesmo, uma parte da China. É, mas quantos países já entenderam que não é a solução? Isso não quer dizer que o capitalismo é bom, não. Porque todo mundo sabe que o capitalismo também não é bom. Então, o que que sobra? Só o evangelho mesmo. Nem socialismo, nem capitalismo, nem nada. É cristianismo. É ser filho de Deus, é ser cristão. É reino de Deus, meu irmão. Você pode dizer em alto e bom som. Ó, solução. Jesus Cristo. Reino de Deus. Vem, Senhor. Vem, Jesus, vem. Que nós estamos esperando. A igreja está aqui esperando. Não está assim lá essas coisas, não, mas está esperando. Bem? Ainda pisa na bola, tem os seus problemas, nossas dificuldades, mas nós sabemos que é a nossa esperança é Jesus Cristo, o seu reino. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui nessa terra. Amém? Venha sobre nós, dá-nos do seu Espírito. Pronto. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Amém? Que tem como se não tivesse, porque sabe que não é a solução. Tem como se não tivesse, porque sabe que não é a solução. Tem como se não tivesse, porque sabe que não é a solução. Tem como se não tivesse. Porque sabe que não é a solução. Reino de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Tem que tirar o chapéu realmente para Jesus Cristo. Amém? Por isso Deus o colocou acima de todos os nomes, no céu e na terra. Por isso Deus o fez sentar no mais alto. E se nós não levarmos isso em conta, se nós não considerarmos isso, seria muita estupidez da nossa parte. Senhor Jesus, continua sendo o nosso Salvador, nosso irmão, nosso Deus. Nós queremos estar sempre perto do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor perdoa, porque o Senhor é que sabe nos entender, o Senhor é que pode nos ajudar, nos consolar, o Senhor é que pode nos salvar. Jesus Cristo, quanto mais eu te conheço, mais, Senhor, eu entendo que preciso te conhecer. Quanto mais eu me aproximo, mais eu me encanto com o Senhor. Como é bom, Senhor Deus, como eu gostaria de fazer tudo aquilo que eu falo. Como eu gostaria, Senhor, de viver um pouco mais daquilo que eu falo. Porque eu sei que é vida. Porque eu sei que é descanso para mim. Porque eu sei que é sabedoria. Porque eu sei, Senhor Deus, que no Senhor está a fonte de tudo que é vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. A tua igreja, o teu povo, espalhado pelo mundo. Quantos irmãos, não somos só nós, mas muitos irmãos, creem assim também como nós. Muitos irmãos, eu tenho certeza, recebem o Evangelho assim como nós. E nós queremos dizer ao Senhor que nós somos gratos por o Senhor nos ter achado aqui, neste lugar, e nos abençoado, como tem sido abençoado. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, Jesus.
Sempre atentos permanecem.